Boa tarde, muito boa tarde a todos. Ah, sejam bem-vindos mais uma vez a Ibira, a nossa Igreja Batista Ibirapuera. Hoje a gente começa uma nova sequência aí, uma nova série de reflexões sobre o Senhor Jonas, o profeta da cidade, o profeta da grande cidade. Talvez você esteja acostumado a fazer referência de Jonas a outra grande coisa. Talvez um grande peixe, uma grande fuga, mas é legal a gente se ligar que ele é o profeta da grande cidade. E a grande cidade é legal que ela vai aumentando por conta de novas crianças que chegam ou pessoas que se mudam. É legal a gente ver que a cidade cresce, que a igreja cresce, que as crianças vão se multiplicando também, então a gente fica feliz e animado. Mas vamos lá falar do Jonas, o profeta da nossa grande cidade. E hoje a gente vai falar em especial de uma coisa muito peculiar e que me saltou os olhos nessa nova releitura aí, né? Que é um livro meio razoavelmente conhecido, sobre fugir ou encarar. A gente muitas vezes se depara em circunstâncias na nossa vida em que dá a síndrome de avestruz, de enfiar a cabeça dentro da terra e fugir de tudo e querer sumir do mundo, para o mundo que eu quero descer, era uma expressão que o Senhor usava bastante, né? Agora, diante das circunstâncias que a vida nos propõe, diante daquilo que Deus coloca na nossa vida, às vezes do chamado que Deus está falando no nosso coração, o que a gente faz? A gente vai retroceder, dar um passo para trás? Ou será que a gente vai assumir a responsabilidade e falar, não, pera lá, vamos em frente e vou encarar essa história? O que Jonas fez? Você talvez já saiba, mas vamos ler com um pouquinho mais de atenção e detalhe daqui a pouco o texto, para a gente extrair algumas coisas bem legais dessa passagem, talvez conhecida aí, do profeta Jonas no capítulo 1. Vamos orar? Antes disso, se você quiser baixar sua cabeça, fechar o seu olho, acompanhe-nos nessa oração. Senhor Deus, mais uma vez, nos colocamos diante de Ti, carentes da Tua ação, necessitados da Tua instrução, e dispostos a ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor, fala comigo mais uma vez. Use-me para falar da Tua verdade, aquilo que vem somente de Ti. Ajude-nos a não fugir de quando o Senhor nos chama. Ajude-nos a encarar a realidade como ela é e a encarar a vida como o Senhor tem colocado diante de nós. É a nossa oração. Fala conosco, Senhor, no nome precioso e bendito de Jesus que oramos. Amém. Amém. Então vamos lá. Não faz muito tempo a gente conversou aqui na Ibira sobre um outro profeta, um profeta chamado Amós. E ele é razoavelmente contemporâneo, assim, talvez um pouquinho depois desse nosso amigo Jonas. Jonas é um cara que foi um cara que era profeta de um povo chamado Israel. E nessa época, o povo de Israel, ele vivia com 10 tribos, né? Quando houve a separação no norte, e tinham duas tribos no sul, que era o povo judeu. E Deus chama esse cara, esse tal de Jonas, para ir falar para uma nação que não era a nação de Israel. É algo meio que novo, vai? Para começar a falar para uma nova nação. Não que nunca isso havia acontecido. Se você se lembra aí, talvez, dos relatos do livro de Reis, tem outros dois profetas que têm até nomes parecidos, né? Elias e Eliseu. Um falou com a viúva de Sarepta e outro falou com um grande oficial, Naamã. Então esses caras eram de outros povos. Mas aí Deus dá uma chacoalhada e fala, ô Jonas, é o seguinte, o povo aí está numa situação boa, vocês estão indo bem economicamente, as finanças do país de vocês andam bem, eu sei que a justiça anda fazendo umas atrapalhadas aí. Eu sei que tem gente comprando sentença, tem juiz que está dando a sentença não muito correta, manda fazer o que não está dentro da sua alçada. Era mais ou menos essa história que estava acontecendo naquela época do reino de Israel. E tem um país para o qual Jonas é chamado para visitar, que é um país que é chamado de Assíria. É uma nação chamada de Assíria. E essa nação dos assírios, ela tem uma capital bélica, vamos dizer assim, que é onde ficavam as armas, onde ficavam aqueles helicópteros de guerra, aqueles aviões da Embraer, brasileiros, que foram feitos para a guerra. E ele manda Jonas ir para essa cidade. E Jonas realmente dá uma relutada, como você talvez já saiba. Agora, eu queria dar um destaque sobre essa questão de Nínive, que é a cidade para a qual Jonas é chamado. ela se assemelharia a uma cidade hoje que fosse tomada por um cartel de drogas ou talvez uma cidade tomada por terroristas. Esse é o perfil da cidade para a qual Deus chama o seu profeta, o seu servo Jonas. Ô Jonas, olha, o lugar que você vai é talvez o pior que você possa imaginar. Talvez hoje se assemelharia provavelmente ao Afeganistão. Capital? Cabu, sugestivo nome, diga-se de passagem, né? Seria mais ou menos assim, Jonas, vai lá para Cabu, vai para aquele lugar ali, é para lá que eu tô te mandando. E aí acontece a história. Vamos ler versículos 1, 2 e 3 para a gente começar. Primeira parte só do 3, Jonas, se você quiser acessar a sua Bíblia ou se você quiser abri-la, a gente vai hoje ficar entretido no capítulo 1 do livro de Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Levante-se, vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque sua maldade subiu até mim. Ah, mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Jonas não era um cara qualquer. Ele vinha de uma boa família, era filho do Amitai. Ele tinha ali boas referências. A família dele era uma família boa. E aí Deus fala para ele, ô Jonas, é o seguinte, meu, ó, o negócio da grande cidade não pode esperar. São Paulo não para. Já dizia a musiquinha, a cidade não desperta, apenas acerta a sua posição. Ela não para, São Paulo, o negócio flui. Anda, ó, vai para a grande cidade, depressa, rápido. Vai para Nínive e pregue contra ela. Jonas deveria ter falado, caramba, já que é para pregar contra ela, eu vou. É para descer o sarrafo nessa turma, é para falar mal, é para apontar o dedo, então beleza. É para lá que eu vou, como já dizia a outra música também. Mas Jonas tinha até que um pouco da sua teologia razoavelmente organizada na cabeça. Porque se Deus vai falar contra uma cidade, se Deus chama Jonas para falar algo pejorativo daquela cidade, apontar o dedo, o nosso Deus não é um Deus que vai só apontar o dedo. Junto com o apontar do problema, com a descrição do pecado, com a descrição do erro, Deus vai demonstrar graça, Deus vai demonstrar misericórdia, compaixão, amor e perdão. E isso é o que está na cabeça de Jonas. Vamos dar aqui um breve spoiler. Olha aí o capítulo 4 do comecinho. Opa, do capítulo. No versículo 2, 4, versículo 2. Ele orou ao Senhor. Senhor, não foi isso que disse ainda quando estava em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Olha aqui a resposta de Jonas. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometeste castigar, mas depois, se arrepende. Jonas sabia que se Deus fosse falar contra aquela cidade, Deus ia dar o livramento, Deus ia dar o escape, Deus ia demonstrar graça, misericórdia e bondade para aquela cidade. Por isso que Jonas não resolve ir para a grande cidade de Nínive e ele não vai pregar contra ela. Mas sim, ele faz o quê? Ele foge, ou pelo menos tenta, né? Da presença do Senhor dirigindo-se para Tarsis. Um salmo que certamente Jonas não tinha lido era o Salmo 139. Se eu vou ao mais alto céus, lá está. Se eu vou ao mais profundo dos abismos, o Senhor também está. Se eu entrar dentro da boca do leão, o Senhor também está lá. Ele não conhecia esse salmo. Esse salmo ele pulou na leitura anual dos salmos dele. Eu me lembro da minha mãe muito, que nessa questão dos salmos, que todo ano a minha mãe lê pelo menos duas vezes os salmos. Cada dia ela lê um por dia. Ela tem uma Bíblia grandinha, antiga lá da casa dos meus pais e há anos que eu lembro que a minha mãe segue lendo um salmo por dia. Jonas pulou o Salmo 139, com certeza. E o que ele fez? Ele fugiu da presença do Senhor. E quando alguém foge da presença do Senhor, ele foge pelo menos por dois motivos. Olha só o que Paulo, o grande apóstolo, diz sobre isso. A gente vai ler os dois motivos lá em Romanos. No capítulo 1, ele vai falar no versículo 29, eu vou ler aqui se você quiser me acompanhar, mas diz assim, ó, eles se tornam. Por que as pessoas fogem de Deus? Porque elas se tornam cheias de toda injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheias de inveja, homicídio, rivalidades, engano, malícia, são bisbilhoteiros e o texto segue falando um monte de coisa ruim. Pessoas fogem de Deus porque são ruins. muitas vezes. Mas será que as pessoas só fogem de Deus porque são ruins? Eu acho que não. Olha só no capítulo 2, no versículo 18. Você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior porque é instruído pela lei. Versículo 19. Você está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos e etc, etc. E ele fecha toda essa argumentação das pessoas que realmente são ruins, moral e eticamente ruins. Mas ele também vai falar que as pessoas que aparentemente têm uma moral e uma ética aguçada e são boas pessoas, essas duas pessoas estão debaixo da mesma sentença. E qual é a sentença? Aí ele cita o livro que a gente considerou e estudou há uns tempos atrás, Eclesiastes. Não há um justo, nenhum sequer, Romanos 3:10. Não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e se perderam pelo caminho. Não há quem busque a Deus, não há um justo, não há nenhum sequer. E aí ele termina a argumentação, o salário. A consequência do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo nosso Senhor. Não tem jeito. Às vezes a gente foge de Deus, porque realmente a gente é mau. Mas às vezes a gente também acaba fugindo de Deus, porque a gente acha que é bom. Mas de bom a gente não tem nada. E isso nos faz lembrar de uma parábola, de uma história que Jesus nos contou nos evangelhos. Tinha um pai que tinha dois filhos. Um desses filhos era um vida louca. Era um beberrão, gostava da farra, da bagunça, da festa. E o que, que ele fez? Ele falou, pai, é o seguinte, ó, me dá minha parte da herança aí, que eu sei que não é pouca. Pode me passar a grana aqui, que eu vou curtir a minha vida loucamente. E ele foi, torrou a vida. Era talvez o primeiro tipo aqui. Torrou a vida, curtiu a vida. Não tinha moral e ética aguçada, destacada por conta disso. Foi curtir a vida. Mas tinha um outro que ficou em casa. E ele ficou em casa o tempo inteiro, servindo o pai, aparentemente cuidando do pai. Até o momento que... Até que o mais novo volta. E aí, nessa que o mais novo volta, o mais velho fala, mas como assim? Você tá dando uma festa? Eu que fiquei aqui o tempo inteiro te servindo, cuidando de você. Levei você para fazer exame quando tava precisando. Ah, já tá... Não tá andando direito aqui. Já tô segurando. Tô até te dando banho. Você nunca fez uma festa para mim? Agora para esse meu irmão aqui que torrou e... Você vai dar uma festa? Ele achava porque por ser moral, ético, uma pessoa que ajudava o pai ali, tinha algum valor. Mas ambos estavam fugindo e estavam distantes de Deus. É interessante que o que Jonas faz aqui é o oposto. Deus manda Jonas ir para uma terra. Jonas resolve ir para o mar. Deus manda Jonas ir para o leste. Ele vai para o oeste. Ele faz o oposto daquilo que Deus sugere a ele. E aí o texto segue lá no capítulo 1 de Jonas, vamos seguir lá no versículo 3 e 4 agora. Ele desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para, de novo, fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava até arrebentar-se. Ele foi para o lado oposto. Ele estava ali no Oriente Médio. O lugar mais distante que se conhecia era talvez, a grosso modo aqui, a foz do Rio Tejo, lá na Lisboa, Europa. Mas o lugar mais ocidental que eles conheciam era Tarsis. Era o lugar mais ao oeste que eles poderiam ir. E foi para lá que o nosso amigo Jonas resolve se deslocar. E aí, diante dessa desobediência, diante dessa falha, desse pecado que ele faz, Deus manda uma terrível tempestade. A tempestade vem e assola aquela realidade. Muitas vezes, na nossa realidade de vida, a gente passa por tempestades. E as tempestades, muitas vezes, podem ser em decorrência de alguma coisa ruim que a gente fez. Realmente. Isso é a relação causa e efeito. Não me entenda mal. Eu quero tentar ser o mais claro possível aqui. Nem tudo aquilo que a gente faz de errado e de mal, Deus vai nos castigar conforme a nossa maldade. Porque provavelmente se Deus assim o fizesse, não estaríamos aqui hoje. Mas muitas das coisas que a gente faz de errado acabam sofrendo consequências tangíveis e próximas. Vou lhes contar uma coisa que eu comentava ontem com uma pessoa. Eu, no alto dos meus 13 anos, hoje teve jogo do Brasil, né? Bom, teria jogo do Brasil hoje. Tinha álbum da Copa do Mundo. E a gente tinha acabado de mudar para casa... Acabar não, fazer uns 3, 4 anos que a gente tinha mudado para casa onde meus pais moram. E eu lembro de, naquele dia, pedir para minha mãe R$2. Pô, R$2. Aquela época dava para comprar bastante figurinha, né? E aí a minha mãe relutou, a situação não era muito favorável financeiramente e não me deu os R$2. Mas eu sabia que ela tinha R$2 na bolsa dela. E aí o que eu fiz? Eu fui lá, peguei os R$2, peguei a bicicleta, fui na banca, comprei a figurinha. Só que você acha que eu ia voltar na bicicleta com as duas mãos na bicicleta? Imagina, eu era moleque, 13 anos, é o bom, né? Voltei sem as mãos, cheguei em casa sem o queixo. Porque passei num buraco da rua, não estava conseguindo segurar a bicicleta e pum, caí de queixo no chão, asfalto. Hoje não dá para ver por conta da minha vasta barba aqui, mas eu tenho uma grande cicatriz aqui embaixo do queixo por conta disso. Tem hora que a gente é punido pelo pecado que a gente faz. E se você quiser acompanhar isso num texto bíblico, que tal a gente ler o livro de Provérbios? Olha só, Provérbios... O capítulo 16, no versículo 5. O Senhor detesta os orgulhosos de coração. Sem dúvida, esses serão punidos. Tem hora que Deus pune o pecado. Deus vai lá e fala, tá vendo? Por que você fez isso? Ande direito. Pare de roubar o dinheiro da sua mãe, menino. Aprendi. Daquele dia pra frente, eu nunca mais roubei dinheiro da minha mãe e que eu me lembro de ninguém mais, né? Parei. Mas tem uma outra situação que às vezes acontece, que é de que o próprio pecado acaba nos punindo. E isso a gente vai ler em outro provérbio, no capítulo 21, no versículo 7. A violência dos ímpios, isso lendo em provérbios, a violência dos ímpios os arrastará, pois recusam-se a agir corretamente. Se se recusa a agir corretamente, a sua própria violência vai o arrastar, ou seja, o próprio pecado vai acabar trazendo uma tempestade na sua vida. Isso é algo inevitável. Só que diante disso, diante dessa tempestade, a gente só pode aprender essa questão, que realmente esse raio de pecado acaba tendo consequência na nossa vida? Não, com certeza tem uma outra coisa que, de novo, lembrando do apóstolo Paulo, a gente pode lembrar no capítulo 8, no versículo 28. Sabemos, pois, que todas as coisas concorrem, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Mesmo que diante das situações mais adversas, diante da maior tempestade que a gente possa estar enfrentando, talvez a gente esteja enfrentando-a por algo ou que a gente fez ou que a gente se omitiu em fazer. Talvez no nosso casamento, né? Aquela conversa que a gente ficou postergando para ter, para conversar, não enfrentou o problema, fugiu. Uma hora a bomba estoura e aí vira uma grande tempestade. Mas nisso, o que a gente pode aprender? Que às vezes, mesmo quando essas circunstâncias adversas acontecem, a gente pode tirar um proveito e aprender a lidar com essa circunstância e situação. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus sempre vai estar trabalhando com regeneração e redenção. E é interessante, por exemplo, quando se você se lembrar na situação da crucificação de Jesus Cristo, se a gente for olhá-la de uma maneira fria, como uma cena, a gente vai ver dor, vai ver angústia, sofrimento, sangue escorrendo. Só situação difícil. Mas por trás daquela situação complicada e delicada, estava sendo manifestada a redenção, estava sendo manifestada a restauração, estava sendo manifestada a graça de Deus, a reconciliação, a restauração de todas as coisas erradas, corrompidas que existem no mundo. Daquela situação da cruz, Deus estava restaurando consigo todas as coisas neste mundo. Mesmo que a tempestade seja difícil, use-a ao seu favor. E aí, aconteceu que, leio agora Jonas de novo, capítulo 1, versículo 5. Todos os marinheiros ficaram com medo. E cada um, esses marinheiros eram crentes. Sabe aquela coisa de quando o avião tá caindo? Todo mundo, não existe mais ateu, né? Ai, meu Deus, o avião tá caindo. Não sei se você já passou por alguma... Faz tempo que a gente anda de avião, né? Turbulência daquelas mais fortes e de repente o avião parece que dá uma descida do degrau, meu amigo, esse negócio, a primeira vez que eu passei por uma situação dessa, eu me lembro que as crianças no avião falavam, tipo, estamos numa montanha russa, né? Eu lembro que eu gelei naquela circunstância, uma forte chuva do lado, e o avião, um silêncio tremendo, né? Agora, o barco tava assim. Dava uma tempestade singular, inimaginável, que nunca ninguém tinha visto. Coisa igual. E olha só o que estava acontecendo. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E eles pegam as coisas que estavam no navio fazendo peso e começam a jogar fora. Começam a jogar tudo para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, o bonitão. Ô, bonitão, ô, justo, ô, crente, ele estava fazendo o quê? Jonas tinha descido ao porão. Imagina a cena, os caras jogando tudo fora, mantimento, jogando bagagem, a roupa, estavam se desvencilhando de todas as coisas que eles poderiam fazer para poder ficar mais leve a navegação ali. E aí tem um cara, o bonitão, que está lá no fundo do navio e estava dormindo profundamente. Ele não simplesmente fugiu da palavra de Deus. E isso aí observa, né, a situação descendente que Jonas está vindo aqui. Ele estava na cidade, vai para o porto, do porto vai para o navio, do navio ele vai lá para o porão do navio. Está descendo. A jornada de Jonas é descendente, é para baixo. E ele se omite, fica ali dormindo enquanto o pessoal estava tentando desenrolar. E olha só os contrastes que a gente consegue observar aqui entre os marinheiros e Jonas. Jonas, ele estava alheio ao perigo que estava iminente ali. Os marinheiros, eles estavam extremamente atentos. A Jonas, ele estava preocupado, ocupando a sua mente única e exclusivamente com seus únicos e próprios problemas. Não estava nem um pouco preocupado com os outros. O mar estava revolto. Tava todo mundo querendo cooperar para se salvar e salvar um ao outro. Jonas estava dormindo. Já os marinheiros, eles estavam preocupados com o bem maior, com o bem de todos. Jonas teve uma postura, no mínimo, egoísta. Dormindo, querendo fugir e esquecer dos seus problemas. Os marinheiros tiveram uma postura altruísta, de doação, de querer resolver as coisas. Jonas, aquele cara que conhecia Deus, dormia. Parecia os discípulos de Jesus, né? Jesus falou, vigiem, orem aqui que eu vou lá orar. Eu já volto, hein? Aí quando Jesus volta, tá todo mundo dormindo. Parece que não é de hoje essa história de crente dormir. Os marinheiros resolvem fazer o quê? Orar. Eles vão buscar o seu próprio Deus. Eles vão procurar a bênção e a resolução dos seus problemas. A postura de Jonas é uma postura de um cara indiferente àquela situação. Agora, os marinheiros, eles sabiam que alguma coisa espiritual estava acontecendo ali. Porque aquela tempestade não era normal. Aquilo lá era muito maior do que eles estavam imaginando e acostumados a enfrentar. Parece que alguma coisa espiritual estava acontecendo naquele local. E por fim, a gente vai ler isso mais daqui a pouco, mas já vou adiantar uma coisinha aqui. Os marinheiros estavam dispostos, com mente aberta. Eles não eram intolerantes, essa palavra hoje está na moda, né? A ouvir e a talvez até se dispor a conhecer o Deus daquele que era o dorminhoco, o príncipe dorminhoco ali no navio, o Jonas. E aí acontece que o capitão, o chefe do navio, chega para Jonas, e é interessante o jogo de palavras aqui, a forma que esse negócio é estruturado, e usa as mesmas palavras que Deus usou para Jonas. Ô Jonas! A versão antiga dizia, dispõe-te e vai para Nínive. Aqui a NVI traduz, vá depressa, né? A grande cidade de Nínive. Aí o capitão fala, como você pode ficar ali dormindo? Versículo 6 de Jonas, levante-se, essa aqui é a palavrinha, né? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e a gente não morra. Talvez esse seu Deus aí nos escute e a gente tenha uma solução para isso. E o que Jonas faz? Eu não sei se ele continuou dormindo ou se ele continuou fingindo que estava dormindo. Sabe aquela coisa que pai fala para filho? Filho, vai dormir. Deita na cama. Não levanta. Fica deitada. Não levanta do berço. Não sei se você já passou por uma experiência desse naipe. E aí, o que acontece? Jonas não faz nada. Fica em silêncio. Daqui a pouco só que ele vai falar. E aí o texto segue. Então os marinheiros, eles combinaram entre si. Já que o Jonas não vai falar com o seu Deus, vai ficar quieto, mudo aí. Olha só. Vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Essa história de lançar sortes era algo meio comum e natural ali da época. Deve ter colocado o nome de cada um numa pedrinha ali, jogar as pedrinhas e pum. Quem que caiu? Jonas. Tá sobre Jonas. Por isso, eles começam a questionar e queriam saber quem que era esse cara que tinha pagado a passagem para andar com eles. E eles fazem algumas questões para Jonas. Olha lá no versículo 8 de Jonas. Diga-nos, quem é o responsável aí por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Eu não sei se recentemente você conheceu alguma pessoa e você queria conhecê-la, na verdade, melhor, né? E começar a fazer perguntas. É, são perguntas inevitáveis, né? Da onde a sua família veio? Qual o seu nome? Aí você senta na mesa, começa a tomar o cafezinho. Conta mais. Aí a pessoa fala, veio lá da Rússia, daqueles lados frios, não sei o que e tal. Aí você começa a vasculhar mais. Qual o sobrenome? Aqui em São Paulo mora onde? Na Vila Prudente? Tá. E aí vai. A conversa começa a fluir. Mas eles tinham alguma religião lá naquele país, como é que é? E você vai perguntando. E eles fizeram questionamentos para Jonas. E ele responde. Agora sim, ele resolve abrir a boca e falar alguma coisa. Ele respondeu no versículo 9. Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus e da terra, que fez o mar e a terra. Ele usa a sua nacionalidade como a sua principal definição de quem ele era. A sua definição étnica era aquilo que sobrepunha qualquer outra definição dele. Ele teria falado, eu sou brasileiro e não desisto nunca. Alguma coisa assim. E aí depois ele vai falar da sua fé, ou será que era fé mesmo e ele estava só falando da boca para fora? E aí esses dias eu comecei a ler esse livro aqui, na semana passada, na verdade, chamado O Profeta Pródigo, do Tim Keller. Se você quiser lê-lo, é interessante, muito legal. E aí, comentando sobre esse trecho, ele fala o seguinte: identidades cristãs superficiais explicam por que cristãos professos podem ser racistas, imaterialistas, cheios de ganância, escravos da beleza, do prazer, ou cheios de ansiedade e propensos a trabalhar em excesso. Tudo isso acontece porque a verdadeira raiz de nossa identidade não é o amor de Cristo, mas sim o poder, a aprovação, o conforto e o controle do mundo. A gente quer, muitas vezes, ser algo que a gente não é. E a gente vai tentar querer ser algo que a gente não é porque a gente não sabe de quem a gente realmente é. Quando eu entendo, quando a minha mente fica sintonizada com a mente de Deus, e eu entendo que eu sou um pecador, mas que Deus me resgatou disso, que Deus me libertou desse mal, a minha identidade começa a ser outra. Mas enquanto a gente acha que a gente pode alguma coisa, que a gente é alguma coisa, porque a gente faz alguma coisa, a gente vai estar propenso a se enquadrar nessa definição que o Tim Keller faz. Orgulhoso, arrogante, prepotente, altivo. E isso por conta de nós. Agora, quando a gente entende aquilo que Deus fez na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo através dele, nas nossas vidas, aí talvez a nossa perspectiva possa mudar. Como você tem se definido? Como eu tenho me definido? O que define a minha identidade e a sua? Quem que eu sou? Quem é você? Quem somos nós? Brasileiros que não desistimos nunca? Ok, muito bom. E a nossa identidade em Cristo? A gente se lembra disso? Bom, versículo 10. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram, o que foi que você fez? Porque eles sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor. Porque eles já lhes tinham dito. O pessoal sabia um pouquinho da história de Jonas, que ele precisava dessa tão grande misericórdia. E segue no versículo 11 para a gente caminhar aqui para o desfecho final. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele, peguem-me e joguem-me no mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Jonas agora aqui parece que está começando a entender alguma coisa dessa história. E ele entende que se ele for jogado para o mar, se ele for lançado fora, talvez as coisas melhorem.
Ou melhor, certamente as coisas melhorariam. Mas em nenhum momento a gente vê ainda aqui que Jonas fala, eu errei, eu pequei, eu contra ti somente pequei. Realmente ele não deveria ter lido os Salmos. Davi acabava falando isso quando fazia as coisas mais atordoadas na vida. Mas Jonas não o fez. Mas ele entendeu um pouquinho sobre o amor substitutivo. E nisso ele fala, me joguem aí no mar. E essa questão do amor, na questão de pais e filhos, é muito peculiar e impressionante. Porque enquanto são pequeninos, se a gente não se dispõe a ensiná-los, a gastar tempo e mostrar para eles o que é o correto, o quão importante é eles amarem a Deus, quando eles estiverem um pouquinho mais crescidos, a gente vai pagar caro por isso. Se a gente não se sacrificar, se nós não nos doarmos, se nós não abdicarmos talvez dos nossos prazeres, das nossas coisas aparentemente boas que a gente achava que era importante na nossa vida, lá na frente talvez a gente colha frutos extremamente ardilosos. Talvez um pequi que tem espinho dentro, né? Vai comer um pequi, não vai comer aquela uva gostosa, fresquinha e gelada. Mas enfim, aí ele segue no versículo 13. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta na terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. É interessante observar a atitude desses marinheiros. Jonas fala, me joga no mar, porque o problema aqui sou eu. E o que os marinheiros fazem? Eles querem tentar dar um jeito. A gente está no barco junto, vamos remar. Mesmo que você estava dormindo lá embaixo, a gente vai demonstrar para você o que é o verdadeiro amor. Vamos remar junto. Mas o negócio ficou feio. O negócio estava insuportável. E aí eles clamam ao Senhor. Senhor, versículo 14, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar o inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, eles pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido. E esse se aquietou, se acalmou. Quando a gente lê o texto de Mateus, no capítulo 12, algumas pessoas estavam perguntando para Jesus, eu preciso de mais um sinal, faz mais um sinal para a gente. O que o Senhor pode fazer para a gente de sinal para a gente conhecer mais o Senhor? Jesus fala para aqueles que lhe seguiam, os fariseus e mestres da lei, o seguinte, versículo 40 do capítulo 12 de Mateus. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. No finalzinho do versículo 41 ele fala assim, agora está aqui o que é o sinal, que é maior do que o sinal de Jonas. Jonas é um tipo, é uma figura de Jesus Cristo. Jonas sofreu, foi lançado ao mar para salvar a vida daqueles marinheiros, daqueles tripulantes. Jonas não morreu, porque Deus, a gente vai ver no finalzinho o que acontece da história. Jesus morreu. Jesus pagou a pena pelos nossos pecados. Ele substituiu o nosso pecado naquela cruz. E quando a gente lê no relato de Marcos, no capítulo 10, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Enquanto a gente tiver uma compreensão da nossa vida, na nossa realidade de existência, que a gente não veio para servir, para abrir mão, para dar, doar, ajudar quem precisa de ajuda, a gente vai continuar como um Jonas na nossa vida. A gente vai continuar sendo egoísta, arrogante, orgulhoso, altivo, prepotente e não querer ceder, abrir mão e doar. Coisa feia, não? Mas é muito legal ver que Deus é o Deus de misericórdia. E o texto acaba de uma forma razoavelmente irônica, porque Deus tinha falado para Jonas ir pregar para aquele povo de Nínive, um povo que não conhecia o Deus da aliança, o Deus verdadeiro. Mesmo quando as coisas acontecem aparentemente o mais distante dos planos de Deus, Deus ainda continua sendo soberano, Deus continua sendo o Senhor da história, Deus continua governando e tendo tudo sob o seu poder. E o que acontece? Aqueles caras, os marinheiros, eles se entregam ao Deus da aliança, se entregam ao Senhor dos senhores quando a calmaria chega. Muitas das conversões, às vezes, daquelas entregas que a gente vê de vidas para Jesus acontecem em momentos de turbulência extrema, quando os altos e baixos não param de acontecer na vida. Isso muitas vezes é o que acaba acontecendo. E aí chega a calmaria, um momento de bonança, o que que acontece? As pessoas vão para longe de Deus, se afastam de Jesus. Com os marinheiros foi diferente, foi na hora da bonança, foi na hora da calmaria. O mar planeou. Se você caísse uma gotinha de lágrima ali no mar, você ia ver. Mas naquele momento de calmaria foi quando os marinheiros se entregam ao senhorio de Jesus Cristo e reconhecem com temor. E aí eles falam, ao ver isso, os homens adoraram o Senhor, no versículo 16, com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhes votos. E é interessante que aquele cara que tinha tudo para morrer, para se perder, Deus dá um resgate. Deus manda um navio costeiro para resgatar. Só que esse navio era um pouco diferente. Olha só, o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. A grande moral da história, o grande personagem dessa história aqui, não pode ser outro a não ser Deus. E Deus é muito legal, a forma como Deus age. Deus age como o Deus misericordioso nessa história. Deus tem misericórdia de Jonas, o personagem talvez que você trate como principal aqui. Não é ele o personagem principal. O personagem principal é Deus. E Deus age com misericórdia com ele, levando-o até aquele grande peixe. Mesmo dentro da sua incredulidade, nas suas fugas, nos seus escapes, ele que não quis encarar a realidade, mas sim quis fugir, Deus agiu com misericórdia na vida dele. E o Deus misericordioso e bondoso agiu com misericórdia também com aqueles marinheiros que entregaram a sua vida a Jesus Cristo. Talvez nesse final de tarde, desse final de dia, eu não sei com quem mais você se assemelha aqui, com uma pessoa que talvez nunca conheceu a Jesus de verdade, nunca entregou a sua vida para ele. Talvez seja assim o seu caso. Talvez você seja como os marinheiros. O grande autor dessa história é o Senhor Deus, e ele quer demonstrar misericórdia na sua vida. Ou talvez a gente esteja mais parecido com Jonas nesse papo todo. Porque fugiu, porque é errado? Acredito que não, porque tem uma vida ética e moral depravada? Acredito que não em nosso meio. Mas talvez porque a gente acha que a gente tem algum direito, acha que a gente tem alguma coisa e a gente não tem encarado a realidade como ela é. A gente tem fugido para os nossos desejos, para o nosso orgulho, para a nossa prepotência e arrogância, achando que Deus deve ouvir alguma coisa da gente. E não é bem assim que funciona a história. Que Deus tenha misericórdia da minha vida, que Deus tenha misericórdia da sua vida, que a cada dia a mais a gente entenda o nosso lugar na história e entenda o Deus misericordioso e bondoso que é, que foi preso naquela cruz, no madeiro, pagou a pena dos nossos pecados, pagou a pena que era nossa, que era minha e que era sua, mas no momento de dor, de angústia, também foi um momento de reconciliação, de restauração, de transformação e uma nova vida ele nos legou. Que Deus nos ajude a lembrar disso. Vamos orar? Senhor, ajude-nos a encarar a realidade de maneira próxima, tangível e verdadeira. Afasta de nós os desejos orgulhosos, os desejos arrogantes e prepotentes do nosso coração. Livra-nos disso, Pai. Coloca no nosso coração o desejo de te buscar, de te servir, de doar, abrir mão e abdicar e ser realmente um servo teu, ser uma serva tua. Que a nossa igreja seja reconhecida pelo amor, pela bondade e pela misericórdia. Afasta de nós o orgulho, a prepotência, a avareza. Livra-nos disso, Senhor. É a nossa oração. No nome de Jesus. Amém.